No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves.
Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Hoje um tema especial dentro da série chamada Sinais dos Tempos. Com certeza, Deus tem algo muito importante dentro da Bíblia para você e para mim. Mas antes de começar o tema, eu queria somente mandar um abraço para os amigos da Rádio Novo Tempo. O Arena agora é programa de rádio também. Obrigado a você que nos ouve em sua casa, no seu carro, no seu táxi, ou quem sabe no seu Uber, ou em outro tipo de transporte. Obrigado por você que nos ouve no hospital, quem sabe numa cadeia, quem sabe numa situação menos favorecido ou uma situação melhor. Não importa onde você se encontra, se você está nos ouvindo, Deus te abençoe, receba essa mensagem como sendo uma mensagem de esperança para a sua vida. Além da rádio, nosso programa também está nas redes sociais da internet, claro. Nós estamos no Twitter, @ArenaDoFuturo, no Instagram, @ArenaDoFuturo, e no Facebook, facebook.com/ArenaDoFuturo. No Facebook, nós temos vídeos diários. Hoje mesmo já entrou um vídeo bem cedinho e está à sua disposição. Cada dia colocamos um vídeo especial para sua meditação. Além disso, nós fazemos transmissões de pregações, de cultos que eu faço pelo Brasil e até mesmo fora do Brasil. Outra coisa, você sabia que além do Arena, nós também temos, eu também dirijo, pela graça de Deus, um programa em espanhol? Talvez você do Brasil não soubesse disso. Pois é, nós temos o que é equivalente ao Arena, só que em espanhol. Em espanhol, o nosso programa não se chama Arena, porque Arena, em espanhol, significa areia. Então, no espanhol, o nosso programa chama Decifrando el Futuro. Decifrando el Futuro. Você pode também curtir a página do Decifrando el Futuro no Facebook. Tá bem? E se você quer aprender espanhol, quer crescer no espanhol, você pode entrar na internet, no nosso site da internet, e aí você assiste a TV Nuevo Tiempo, claro, tudo em espanhol, e ali você tem o nosso programa em espanhol também. Tá bom? Ah, o site para você ver tudo em espanhol é www.nuevotiempo.org, tá bom? Agora, no caso do português, é novotempo.com, entendeu? Estou colocando os dois para você acompanhar. De repente, nós temos tantos hispanos no Brasil, não é? Nós temos bolivianos, peruanos, argentinos, equatorianos, mexicanos, pessoas do mundo inteiro vivem no Brasil e vocês podem receber essa mensagem em espanhol. Tá bom assim? E nós temos o blog, tanto em português quanto em espanhol, dentro do portal da Novo Tempo. Combinado assim? Antes de anunciar o tema, eu queria dizer para você que nós temos aqui um estudo bíblico especial, esse DVD aqui, ó, chamado A Última Esperança. Esse DVD foi gravado em 5 países, com destaque para a Terra Santa, em Israel. E esse material está à sua disposição, é de graça, é só você enviar um pedido para nós por e-mail ou por telefone e nossa equipe vai mandar um material desse para você que é de altíssima qualidade com uma mensagem poderosa da palavra de Deus. De repente você fala, pastor, mas eu queria outros materiais. Tranquilo, entra no nosso canal do YouTube, youtube.com/pastorluizgonçalves e ali você encontra todos os nossos materiais, tá bom? Um abraço para você que recebeu a caravana do Arena, um abraço para você que nos recebe nos nossos evangelismos por todo o Brasil, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Muitos falam assim, pastor, manda um abraço para fulano, ciclano e beltrano. A lista é tão grande que se eu for mencionar aqui os nomes, a gente não faz o programa. O que, por um lado, é bom, por outro, é ruim. É bom porque temos tantas pessoas queridas que nos acompanham. Ruim porque eu não posso deixar de dar a mensagem da palavra de Deus. Então, de maneira geral, você que me pediu um abraço, você que pediu para mandar um alô para alguém, aqui vai o nosso abraço, aqui vai o nosso carinho e as nossas orações. Tá bom? Bom, prepare agora porque nós vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é perseverança. É o segredo da vitória, o segredo da salvação. Prepare o seu coração.
Breve virá,
Muito bem, já estamos aqui com a Bíblia na mão, preparados para o tema de hoje. Eu sei que você também já está preparado, porque o tema de hoje é o segredo da vitória e nós vamos falar um pouco sobre perseverança. Tudo isso dentro da série chamada Sinais dos Tempos. Essa é uma série especial que nós preparamos pensando exatamente nos acontecimentos que andam acontecendo no Brasil e no mundo. Problemas naturais, problemas sobrenaturais, terremotos, inundações, incêndios, problemas de massacres, assassinatos, homens-bomba, uma série de coisas acontecendo no mundo, dizendo que alguma coisa está realmente por acontecer. Por isso, essa série Sinais dos Tempos. Hoje, vamos discutir um pouco, conversar um pouco sobre o tema O Segredo da Vitória. Está preparado? Eu espero que sim, imagino que sim. Aqui com a minha Bíblia em mãos e junto com você, nós queremos então estudar a palavra de Deus. O texto para hoje, o texto inicial, digo, está aqui em Mateus 24, verso 13. Mateus 24, 13 fala assim. Opa, está aqui o 13, aqui está. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Um texto pequeno, curto, cirúrgico, ao ponto. Mas esse verso 13, ele está relacionado a uma série de textos que falam dos problemas que aconteceriam, como terremotos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, fome, pestes e tudo isso. Aí no verso 13, fala assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que será que a Bíblia quis dizer quando falou aquele que perseverar até o fim? Como funciona essa perseverança? E quando que é o fim? Até o fim? Que fim é esse? Nós queremos, então, conversar um pouco sobre esse assunto. Eu imagino que você está curioso para saber tudo isso, porque eu também tenho estudado esse assunto. E o verso, primeiro, chama atenção para a perseverança. O segredo da vitória é a perseverança. Sabe que fazer qualquer atividade uma vez é fácil. Duas vezes também dá. Mas quando você tem que fazer aquilo sempre, todos os dias, parece ser um pouco mais difícil. Ou seja, permanecer, perseverar em alguma coisa é mais difícil. Fazer alguma coisa esporadicamente é tranquilo. Todo mundo pode fazer. Mas o que a Bíblia diz é que o segredo da vitória é a perseverança. É a perseverança em Cristo. Vamos analisar isso à luz de João capítulo 15. João 15 nos dá a dica, a orientação e amplia o leque para que a gente saiba exatamente como permanecer, como perseverar na fé. João 15, versículos, eu poderia ler a partir do verso 1 em diante e eu vou ler apenas alguns versos. Vamos aqui para o verso 4. João 15, verso 4. Que diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Vamos ler o verso 5 também. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse texto usa a palavra permanecer. Lá em Mateus usa a palavra perseverar, que são sinônimas. Aqui diz assim, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o detalhe do permanecer ou do perseverar é fazer aquilo sempre. Vamos esmiuçar um pouco mais essa ideia, esse conceito bíblico. Por exemplo, a oração. O que é perseverar ou permanecer na oração? É orar sem cessar, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5. Orar sem cessar é ter uma vida de oração, é andar com Deus, é caminhar com Deus. Você tem orado todos os dias? Ou você ora de vez em quando? O que a Bíblia está dizendo quando fala aquele que perseverar até o fim, passa por aí. Então, ponto número 1, oração. Eu quero convidar você a ser um homem de oração, uma mulher de oração, um jovem de oração, uma criança de oração, que você seja uma pessoa de oração. Agora, quando eu digo ser uma pessoa de oração, não é para você decorar uma oração e ficar repetindo essa oração 300 vezes, como alguns fazem. Não, a oração não é uma repetição de frases. A oração é um diálogo aberto entre você e Deus. Então, hoje, eu quero convidar você a perseverar, a permanecer na oração, orar todo dia. Sabe que o mínimo de oração que deveríamos fazer durante o dia deveria ser as seguintes: quando a gente acorda de manhã, quando você vai comer alguma coisa e quando você vai dormir à noite. Isso aqui é o mínimo. 3 orações ao dia, no mínimo. Agora, eu, por exemplo, pela misericórdia do Senhor, eu ando o tempo todo orando. Eu estou viajando, estou orando. Eu estou dentro do avião, estou orando. Eu estou pregando, estou orando. Eu vou dormir. A minha esposa, ela foi muito feliz numa frase. Minha esposa disse assim, uma vez ela falou assim: Luiz, durma orando. Eu gostei dessa frase. Eu não só gostei dessa frase, como eu tenho colocado essa frase no meu Instagram. Dá uma olhadinha lá no meu Instagram, ou no Instagram do evangelismo da igreja, e você vai ver que eu coloco lá: durma orando. É uma ótima ideia, porque quando você vai deitar, você já orou, já fez a sua oração, mas quando você deita, você não dorme em 1 segundo, em 2 segundos. Você demora 1 minuto, 2 minutos, tem gente que demora mais. Fica deitado e o sono, às vezes, demora um pouquinho. Esse é o momento para você continuar orando e dormir orando. Entendeu? Então, primeiro ponto, perseverar na oração. Permanecer na oração. Tá bem? Vamos para o ponto número 2. O ponto número 2 é perseverar na leitura da Bíblia, nesse livro. O que Deus espera de nós é que nós dediquemos tempo para ler a Bíblia. E por que é importante ler a Bíblia? Porque quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. A Bíblia Sagrada contém as palavras de Deus. Então, quando a gente lê esse texto, é o próprio Deus falando a você, falando com você. É assim, quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Então, não leia a Bíblia só no sábado, ou só no domingo, ou só uma vez na semana. Leia a Bíblia todo dia. Eu queria que você olhasse para a Bíblia como se fosse aquele alimento diário. Porque você não come todo dia. Você come pelo menos uma vez por dia, pelo menos. O certo é comer 3 vezes ao dia. No desjejum, no café da manhã, no almoço e no jantar. Algumas pessoas, por recomendação médica, comem de 3 em 3 horas. Outras pessoas são um pouco mais, têm mais complicações e comem o dia inteiro. Eu não é. Só que o certo é comer de manhã, no café da manhã, no almoço e no jantar. Você deveria colocar a Bíblia nesse nível de prioridade. Você deveria ler a Bíblia pelo menos, no mínimo, uma vez ao dia. No mínimo, uma vez ao dia. O que você acha? Se você fizer isso, você estará perseverando, permanecendo na leitura da palavra. Então, número 1, permanecer na oração. Número 2, permanecer no estudo da Bíblia. Você não faz ideia. Olha aqui, ó. Olha aqui, ô irmã. Ô irmão, alô. Você não faz ideia da bênção que é orar todo dia e ler a Bíblia todo dia. Se você fizer isso, a sua vida vai mudar. E não só vai mudar, como você vai estar preparado para a volta de Jesus. Amém? Vamos ao ponto número 3. O ponto número 3 é permanecer ou perseverar na adoração. O que é adoração? Adoração é você fazer um culto doméstico, além dos cultos da igreja, fazer um culto em casa. E o culto em casa é a leitura da Bíblia, é a oração e é o louvor, é você cantar. Você gosta de hinos? Gosta de boa música cristã? Então, cante na sua casa. Ah, pastor, mas eu sou desafinado. Eu também sou desafinado. Mas a gente deve cantar mesmo assim. Você não está cantando numa apresentação onde as pessoas vão julgar o seu nível de técnica. Você está cantando para Deus. E o que Deus considera é a tua sinceridade e a tua adoração. Quantas vezes eu estou sozinho, viajando, e eu faço o meu culto e canto, e leio a Bíblia e faço as minhas orações. Então, o ponto número 3 é perseverar na comunhão. fazendo culto em casa, além dos cultos na igreja, cantando hinos a Deus. Cante mais, cante mais. Sabe que quando você canta, quando você louva a Deus, Deus cura você. Existe uma bênção especial no louvor. Então, de repente, você está dirigindo o seu carro, ao invés de ficar só ouvindo notícias ou ouvindo outras músicas, coloca hinos. Coloca hinos, vai viajando e vai ouvindo aqueles hinos e cantando junto. Isso faz bem para você. Tá bom? Tá em casa, sozinha, sozinho, coloca um hino, ouça um hino. Tá fazendo alguma coisa em casa? Vai cantando. Tá no trabalho? É permitido ouvir alguma coisa no trabalho? Ouça hinos. Claro, você não precisa fazer isso o dia inteiro, mas tira um tempo para isso. Perseverar na comunhão, perseverar na adoração. Esse é o ponto número 3. O ponto número 4 é o que diz João 15. João 15, verso 5, fala assim: eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, o ponto aqui, número 4, é você ter uma intimidade com Jesus. É você andar com Jesus. Não sei se você entende o que eu estou falando. Andar com Jesus. Se você se tornar amigo ou amiga de Jesus e perseverar nessa amizade, perseverar nesse relacionamento, com certeza a sua vida será abençoada, você vai ser uma pessoa mais semelhante a Jesus e vai se preparar para a vida eterna. Entendeu? Ser amigo de Jesus, andar com Ele, estar conectado a Ele, como diz aqui a videira e os ramos. Os galhos estão conectados à videira, por isso esses galhos têm vida e produzem frutos. É isso que diz a Bíblia quando fala assim: aquele que perseverar até o fim, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Só que tem mais um detalhe importante que eu colocaria como número 5. O detalhe é o seguinte: é você perseverar na obediência. Porque o que acontece é o seguinte: a pessoa sabe o que tem que fazer, só que quando ela tem um deslize, uma fraqueza, a tendência é a pessoa desistir. Tem muitas pessoas que dizem assim: pastor, eu tentei uma, eu tentei duas, eu tentei 30, eu tentei 80, eu tentei 100 vezes, eu não consigo. Eu não consigo viver sem fumar, sem beber, sem jogar. Eu não consigo viver o padrão bíblico. E muitas pessoas desistem. Então, o ponto número 5 é você perseverar na obediência. Se deu errado hoje, não desista, volte a obedecer. Se você tentou algumas vezes e não deu certo, persevere, permaneça, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Deu para você entender? E o que Deus vai julgar não é um ato isolado. O que Deus vai julgar é justamente o que está por trás de tudo isso. É o conjunto da obra. Ou seja, o fato de você estar buscando a Deus todos os dias e em oração e numa guerra espiritual ali com Deus, é isso que Deus considera. Eu vou explicar para você isso baseado em Romanos 7. Baseado em Romanos 7. Daqui a pouquinho nós vamos abrir a Bíblia em Romanos 7. Nós vamos ver a experiência de um homem chamado Paulo, o grande apóstolo Paulo. Ele era convertido, era um servo de Deus, era uma pessoa usada por Deus, mas Paulo tinha umas lutas. Paulo tinha uns conflitos terríveis. E esses conflitos que Paulo tinha, ele registrou alguns deles aqui. E eu vou mencionar Romanos 7, a partir do versículo 15, que diz assim, ou melhor, é o 15 mesmo, Romanos 7, 15. Fala assim: porque eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ouviu isso? Eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha o verso 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Olha o verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ouviu isso? Então Paulo está revelando uma luta que ele tinha, que é a luta sua e a minha luta. Então, a perseverança na obediência e na comunhão, na leitura da Bíblia, na oração, no louvor, essa perseverança é o que vai formando em você um hábito. E esse hábito vai se tornando para você um estilo de vida. E esse estilo de vida é que vai capacitar você para o céu, para a volta de Jesus, para a vida eterna. Ficou claro para você? Eu imagino que sim. É, mas esse assunto não para por aqui, não. A Bíblia registra a história de pessoas que perseveraram e registra também a história de pessoas que não perseveraram, que desistiram. Eu vou, daqui a pouco, mencionar pelo menos dois exemplos para você ver alguém que perseverou e foi salvo e alguém que retrocedeu, desistiu e perdeu a sua salvação. Entenda que esse aqui é um princípio para a vida inteira, não só para a vida espiritual, como para a vida inteira. Por exemplo, no caso do trabalho. Imagine se você não fosse uma pessoa perseverante no trabalho. Você fosse trabalhar na segunda-feira, mas na terça você diz, hoje eu não vou. Aí você vai na quarta e na quinta diz, hoje eu não vou. Entendeu? Ou seja, você não persevera. Sabe o que vai acontecer com você? O teu patrão vai despedir você. Você vai perder o emprego. Vai ser mandado embora. Por quê? Porque no trabalho não tem escolha. Tem que perseverar, tem que ir todo dia. Tem hora para entrar, tem hora para comer e tem hora para sair. É ou não é? E por que que na vida espiritual a gente acaba deixando tudo para depois? E acaba deixando isso tudo em último lugar? Veja o que diz a Bíblia sobre esse assunto. Mateus 6, verso 33. Mateus 6, 33. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto é poderoso. Você percebeu a importância da perseverança, a importância do permanecer em Cristo? É isso aqui. Louvado seja Deus. O texto que a gente leu de Mateus 6,33 é tão precioso, porque ele fala assim: busca Deus em primeiro lugar. Buscai o Senhor e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. E aí, está buscando a Deus em primeiro lugar? Está lendo a Bíblia todo dia? Está orando todos os dias? Está adorando a Deus todos os dias? Está andando com Jesus todos os dias? Está obedecendo os mandamentos de Deus e os princípios de Deus todos os dias? O texto diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos falar mais sobre isso? Vamos? Vem cá. Vamos sentar aqui. Vem comigo. Vamos sentar aqui no sofá, aqui na nossa poltrona, e vamos então conversar um pouquinho mais sobre esse detalhe. Eu vou lhe mostrar pelo menos dois personagens bíblicos. Um que perseverou e o outro que não perseverou. Um deles, eu poderia citar vários deles. Eu vou citar dois do Novo Testamento. Vou citar Judas e Pedro. Por quê? Porque Judas e Pedro estavam na mesma equipe. Os dois eram discípulos de Jesus. Um perseverou, o outro não. Pode chegar mais perto um pouquinho, tá bom? Olha só uma coisa importante sobre Judas. Judas andou com Jesus? Andou. Ouviu Jesus? Ouviu. Viu Jesus fazer milagres? Viu. Judas estava inserido naquele contexto totalmente? Estava. Só que Judas, ele não foi sincero. Ele não foi sincero e não tinha um coração sincero. Jesus sabia disso. E Jesus deu a ele várias oportunidades. Mas Judas nunca se converteu totalmente. Ele estava com Jesus, mas não era convertido. Quantas pessoas estão assim como Judas? Estão com Jesus, mas não são convertidos. Estão na igreja, mas não são convertidos. Têm uma Bíblia na mão, mas não são convertidos. Judas não perseverou. Na hora principal, ele negou. Negou Jesus e o vendeu pelo preço de um escravo. Ou seja, tão perto de Jesus, tão longe da salvação. Tão perto do céu e tão longe do resgate. Não seja como Judas. Seja sincero como Pedro. Pedro também fazia parte dos 12. Pedro também tinha problemas. Pedro também enfrentou momentos de negação. Mas Pedro chorou, se arrependeu, confessou, olhou para Jesus, pediu desculpa, pediu perdão e renasceu. Começou uma vida nova. A diferença de Pedro para Judas é que Pedro, ele permaneceu na comunhão. Ele foi sincero ao se arrepender, ao chorar, ao pedir perdão para Deus. Deus o perdoou, o transformou e Pedro foi salvo. Judas se perdeu. Então, lembre-se do texto inicial do programa de hoje. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, não desista. Estou falando para alguém que já desistiu. Estou falando para alguém que já não frequenta mais a igreja. Estou falando para alguém que está lutando contra a voz do Espírito Santo. Estou falando para alguém que ainda está na igreja, mas está pensando em deixar, está se afastando, já não lê mais a Bíblia, já não ora mais, já não faz culto, já não busca mais a Deus, já não anda mais com Deus, está na igreja apenas como uma peça decorativa. Você vai lá, mas você não está lá. Você canta, mas você não se envolve. Você tem uma Bíblia na mão, mas você não tem comunhão. Então hoje Deus está chamando você e dizendo, se você perseverar até o fim, você será salvo. Então você que ainda está na igreja, não desista, não saia da igreja, não abandone a sua fé. E você que já saiu, já abandonou, hoje é dia de voltar. É com você que eu estou falando, jovem. É com você, garota. É com você, rapaz. É com você que eu estou falando, irmão e irmã. Alguém que já esteve nos caminhos de Deus e hoje está fora. Hoje se afastou. Mesmo que isso tenha acontecido contigo, volta hoje. Hoje é dia de voltar, é dia de recomeçar, é dia de nascer de novo, é dia de perseverar. Deus aceita você, você é dele, nunca deixou de ser. Então volte hoje e entregue o seu coração a Jesus e comece hoje uma nova vida andando com Cristo. Amém? Eu vou fazer uma oração por você e logo depois da oração você entra nesse site que aparece aqui. Encontre uma igreja adventista, vá até lá. E diga que você é meu convidado especial. Deus tem uma bênção para você. Oremos. Querido Pai Celestial, sabemos que Jesus em breve voltará e que os sinais dos tempos anunciam esse grande acontecimento. Senhor, nós queremos permanecer firme na fé. E como diz a Tua palavra, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós queremos perseverar até o fim. Nós queremos ser salvos. E por isso eu entrego esta pessoa nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Você ouviu a Arena do Futuro.